E agora vamos falar sobre pets aqui na Band News FM, mais especificamente sobre o pelo dos nossos bichinhos de estimação, dos cães e gatos, sobretudo, quando a queda de pelo deve preocupar os tutores. Quem está com a gente para trazer a resposta a essa e outras perguntas, as respostas, aliás, a essa e outras perguntas, é a professora coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FAESA, a Thaís de Deco Souza. Professora, obrigado por nos atender mais uma vez.
Tudo bom? Todo mundo que está ouvindo aqui a rádio.
Tudo ótimo por aqui. Olha, professora, alguns pets já soltam pelos normalmente, né? Tem os cães de pelo mais curto, né? Eles acabam soltando mais. Os gatos soltam muito pelo também, a gente sabe, né? Quem tem aí amigos que tem pets ou familiares que tem gatos, sabe que a pessoa, se usar preto sem passar aquele rolinho de retirar pelo, né? A camisa fica até de outra cor. Mas aí, quando que essa queda de pelos deve começar a preocupar? Deixa de ser algo normal e começa já a indicar algum problema ali com o animal?
Isso, Lucas. Então, muito bem comentado, viu? Realmente o animal, ele tem essa perda de pelo normal, de mais ou menos 2 vezes por ano, né? Eles têm essa troca da pelagem, com uma maior quantidade, né, de pelos que caem, e diariamente. Mas aí, Lucas, o que acontece? Quando começa a ter uma área de rarefação, que a gente começa a ver a pele do animal, né? Quando tem um odor, um mau odor, né, um mau cheiro, assim, proveniente também desse pet, tá? A gente começa a se preocupar. E aí são diversas doenças que podem ocasionar, pode levar aí essa queda de pelo, tá? O ideal, viu que o animal está perdendo pelo excessivamente, né? Está conseguindo ver a pele dele, né? Porque o pelo já caiu tanto que dá para ver a pele. Viu uma ferida ali, um machucadinho, leva no médico veterinário.
Uhum. E aí, o que pode ser essa queda mais brusca dos pelos, né? Já para ver a pele do animal ali, imagino que aí já é caso de muita preocupação, né?
De muita preocupação, né? E aí, essas doenças, Lucas, elas podem ser ocasionadas tanto por uma doença hormonal, né? Então, uma disfunção hormonal, né? Tireoide, né? Tem outras disfunções hormonais também que podem estar relacionadas à queda de pelo. A presença de parasitas, pulga, carrapato também pode levar. Sarnas, alergia, também tem animal que é alérgico, cai muito pelo por conta de alergias, né? As micoses, foliculites. Então a gente tem uma gama grande, assim, de doenças que podem levar a essa queda de pelo.
Uhum. Aí são doenças diferentes, né, com causas provavelmente diferentes, mas há alguma dica assim de prevenção que pode funcionar de uma forma mais geral? Muita gente fala que às vezes o pelo do animal até fica mais brilhoso dependendo da ração, por exemplo, né? E aí ter esse cuidado sempre com a alimentação, com aquele remedinho que previne pulgas e carrapatos, isso já vai ajudando?
Vai ajudando, sim. A prevenção sempre é o melhor remédio, né? Então, assim, o animal precisa, por exemplo, os cães, né? Eles podem tomar banho a cada 15 dias, por exemplo, né? A escovação diária do pelo desse animal ajuda muito a aumentar ali a vascularização da pele, da superfície da pele, né? E manter esse pelo um pouco mais sadio, né? O tipo de alimentação também influencia, tá? Então, se dá uma ração de qualidade, né? Ou uma dieta mais natural, que a gente também já conversou. Então, a saúde toda do animal ajuda também a saúde do pelo desse animal.
Ok. Tem participação aqui do ouvinte Eduardo. Ele diz que o cão dele começou a perder pelo apenas em um ponto ali do corpo, né? E abriu tipo um buraquinho assim. E ele tá perguntando o que pode ser. Ainda não levou ao veterinário.
Olha, Eduardo, você precisa de levar o seu pet no veterinário o mais rápido possível, tá? Isso pode ser uma foliculite, né, mas pode estar relacionado a uma sarna, uma micose. Acontecendo muitos casos aqui no nosso estado de esporotricose, né, que é uma doença que transmite para o humano. Tá? Pode ser uma simples alergia, mas a gente também tem que tomar cuidado e chegar no diagnóstico definitivo, e aí ser o médico veterinário que vai conseguir te levantar as possíveis causas e diagnosticar o que ele tem. Então, o indicado seria levar realmente no veterinário.
Ok. E agora, quando o animal ainda não está perdendo muito pelo, mas ele lambe copiosamente alguma parte do corpo, a pata, por exemplo, às vezes a lateral do dorso, isso também pode ser algum problema de saúde? Pode indicar alguma possível dermatite ou às vezes é só ansiedade?
Olha, a gente chama de síndrome da lambedura, né? Isso pode estar relacionado sim à ansiedade, um animal muito ansioso e ocioso, né? Que fica em casa sem muito ter o que fazer, ele pode se sentir estressado, né? E começar a se lamber, isso é real. E pode sim estar relacionado a alguma dermatite, foliculite, né? Alguma outra doença já pré-estabelecida, tá? Então, por isso que é necessário o diagnóstico do veterinário.
Entendi. E isso da lambedura, também pode ser algum comportamento normal? Cães e gatos se lambem normalmente? O gato até pela higiene, né?
É, o gato sim, né? O gato se lambe, ele se limpa, ele se lava, ele toma o banho dele ali, isso é normal do gato. O cão não, né? O cão de ficar lambendo exageradamente uma parte do corpo, isso não é normal, tá? Mas aí nos felinos isso já é um comportamento deles mesmo, natural.
Entendido. Thaís Gideco Souza, professora coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FAESA. Professora, muitíssimo obrigado mais uma vez por nos atender, trazer essas explicações aqui aos ouvintes da Band News.
Muito obrigada, Lucas, pelo convite.